Estamos ao vivo com o professor Daniel Santos em 95,5 FM, também pelo Facebook, Twitter e YouTube da CBN Maringá. Olá, professor, muito boa tarde.
Boa tarde, Luciana, e boa tarde aos nossos ouvintes da CBN.
Professor, o que a amizade, os amigos têm a ver com finanças pessoais, hein?
Pois é, Luciana, nós somos seres sociais, né? Os seres humanos gostam de viver em sociedade, gostam de viver em comunidade. Nós vivemos em meio a grupos. Alguns grupos são de nascença, né? São os parentes. Outros grupos são aqueles que são formados por nosso desejo. E essas relações humanas são sempre embrenhadas, né? São sempre plenas e sempre, continuamente, nós temos muita gente presente, aquelas pessoas que desejam assim. E, obviamente, essas escolhas que nós temos acabam refletindo de forma direta em nossas finanças também, Luciana. Em finanças pessoais, é importante perceber assim que, assim como nós temos amigos, os parentes que a gente falou agora há pouco, né, existem tipos de amigos que também são diferentes, né? Óbvio que existe nas relações humanas aquela questão que envolve rivalidade. Algumas pessoas carregam no coração, né, um pouco mais de cabelo que outras pessoas e tem que pentear de vez em quando, porque o coração é meio peludo. Mas ainda assim, nós temos pessoas que a gente pode escolher. Os amigos são pessoas que a gente escolhe para estar conosco por mais tempo em nossas vidas, né? Então, é óbvio que eu não vou esticar muito essa questão de que é amigo, mas as pessoas que estão nos ouvindo, nossos ouvintes, sabem muito bem sobre isso. Em primeiro lugar, é interessante que os amigos são uma forma de nós termos uma relação epidêmica sobre questões financeiras. Por quê? Porque esses amigos, quando são amigos mesmo, eles sabem quando a gente gasta muito. Eles conhecem a nossa história, a nossa vida, têm uma relação um pouco mais próxima, essa relação de intimidade. E essa proximidade acaba permitindo que eles sirvam realmente como um espelho de jogar na nossa cara. Muitas vezes, isso são os bons amigos, né? Aquilo que a gente faz de errado com dinheiro, né? Com dinheiro, a questão de ser mesquinho, de ser sovina, de gastar demais, de gastar de menos, essas relações humanas acabam sempre voltando para a gente. As pessoas comentam, elas falam isso com a gente, e as pessoas que são os amigos falam conosco mesmo, né? Dizem, escuta, mas a coisa está reclamando, cara, mas não está tão ruim assim, a sua vida não é tão ruim assim, igual está reclamando para mim, não. Veja, tem esses pontos positivos, assim, 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 assado. Ou o contrário, né? Alguém está aí com um amigo muito perdulário e o amigo surge e fala assim, escuta, olha, a coisa não está boa não, hein? Eu estou vendo por aí, ouvindo a CBN, que a economia está assim, está assado, então exige um pouco mais de carinho com o dinheiro, não pode sair torrando grana como se não houvesse amanhã. Então, essa a primeira forma de a gente perceber isso, que os amigos são realmente esse espelho refletor, né? Que jogam para a gente de volta tudo aquilo que a gente faz com o dinheiro, quando a gente tem a condição de lidar isso com liberdade, né, Luciana? É óbvio que a gente fala aqui de diversos graus. Eu conheço algumas pessoas que dizem, eu chamei para minha festa de aniversário somente os amigos íntimos, e eu cheguei lá e tinha 300 pessoas. Então, assim, eu tenho certeza que esses 300 pessoas não são os 300 com que ele fala sobre dinheiro, né? E essa proximidade, essa cumplicidade é importante, ter essa percepção de com quem eu posso falar, e com esses que eu posso falar, falar realmente. E depois de falar, também ouvir, né, Luciana? Porque só falar não basta, né? Um amigo que concorda com tudo não é grande amigo, né? Ele basicamente é alguém que diz sim, sim, sim para tudo. Então, o interesse dele é outro do que só amizade. É importante ter essa percepção de quem está conosco. Então, o primeiro amigo seria esse espelho refletor, né? Que reflete a nossa conduta no nosso ambiente, seja em casa, seja na casa dele, seja com os outros amigos, seja na rua, seja em viagens. Tudo isso é bem legal de se perceber. Um segundo também amigo, né, e óbvio que a gente tem amigos para diversas situações e diversos questionamentos, diversas ponderações, né, existe, por exemplo, amigos que a gente consegue falar com eles sobre relacionamento, e o cara resolve isso em 2 minutos. Todo mundo tem uma amiga, um amigo que consegue, ao ouvir um problema, fazer um diagnóstico quase que perfeito da situação e dizer, olha, cara, faz assim, faz assado. E isso para construir, né, para melhorar a relação das pessoas, não para destruir apenas, né? Então, óbvio que existem pessoas que têm capacidade mais aprofundada por questões profissionais, por questões de vivência, por história, por experiência, por testemunhar muita coisa. Então, a melhor coisa a ser feita é que quando nós vamos fazer, por exemplo, investimentos, a gente procure aquele amigo que já investiu também. alguém vai dizer, mas eu tenho um amigo que vive quebrado, vira e mexe, ele monta uma empresa, ele perde dinheiro e quebra a empresa. Não é ruim perguntar, questionar, chamar o amigo que tem essa experiência toda também é importante, né? Então, assim, não é apenas o cara com sucesso, mas também aquele cara que também trombou, porque se ele aprendeu alguma coisa e capotou na curva, quem sabe, né, Luciano, a gente possa aprender com um amigo que tem experiência e viveu na pele a realidade de ter feito coisas que ele pode hoje dizer, olha, não faria dessa maneira, eu faria diferente, porque nós temos esses pontos a serem pensados. Então, essa expertise de pessoas com quem a gente se relaciona é muito importante, né? E óbvio, se nós tivermos alguém que seja um bom negociador, chamar essa pessoa para participar disso também, de um projeto qualquer. Ah, eu vou comprar uma casa, vou chamar um cara que o cara ele tira leite de pedra. Então, vai para cima, chama um amigo para isso, né? Ah, eu tenho alguém que é muito bom em lidar com investimentos em bolsa de valores, o cara está estudando bastante, chama o cara. Pensa sobre isso alguma coisa, por quê? Porque é nessa situação que a gente começa a ter a cumplicidade e conseguir aproveitar a experiência de outras pessoas. Veja, me recordo quando era criança que eu li sobre isso, né? Que a pessoa que é tola, ela erra, não aprende e erra de novo, né? A pessoa que é inteligente, ela erra, ela aprende e não erra mais. E diz que o sábio é aquele que aprende com os erros dos outros. Então, se nós temos tantas pessoas ao nosso redor, nós temos amigos, temos companheiros, colegas, e temos pessoas mais próximas e pessoas um pouco mais distantes de relacionamento, por que não aproveitar, né, essa expertise de tanta gente que viveu e então questionar, saber perguntar, filtrar as respostas e a partir disso construir uma decisão própria? Porque a gente também não pode, né, Luciano, ouvir tantas pessoas e depois jogar o peso da decisão da nossa vida sobre outras pessoas, porque elas já têm os pesos das próprias vidas para lidar também, não é verdade, Luciana?
É isso aí, professor. Então, tá certo. Vamos guardar essa dica aí para o Finanças Pessoais, aí, para os cuidados com o nosso dinheirinho, né? Aproveitar o círculo de amizades.
Exatamente. E as pessoas que acompanharam Finanças Pessoais vão poder depois também ver nas redes sociais, como você vai daqui a pouco citar, né? E nós temos mais dois tipos de amigos ainda que vão estar aí só na espera para eles poderem nos acompanhar isso nos materiais que vão ser colocados nas redes sociais, que são nas Abinência Finanças Pessoais e também na minha rede social, que é o @realprofdaniel, né? Então, estamos todos juntos, semana que vem a gente volta.
Tá certo, até a próxima.